está começando pela sua rádio Fian Faan, o programa Arena Fian.
Olá, olá, boa tarde, amigo ouvinte do Arena Fian. Eu sou Pedro Pinto e fico com vocês a partir de agora. O programa hoje está recheado de notícias do mundo da bola e aqui no estúdio estão comigo Vitor Cunha. Seu boa tarde.
Boa tarde, Pedro Pinto. Boa tarde aos amigos da mesa e boa tarde aos nossos queridos ouvintes.
Seu destaque?
O destaque é para os jogos da Copa do Brasil, principalmente para o jogo do Palmeiras, que acontece hoje às 9h45 no Allianz Parque.
E vai dar Palmeiras?
Eu acho que sim, né? Jogando em casa...
Aqui com a gente também o nosso querido Gabriel Queiroz, o Chikungunya. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Cunha. Boa tarde, Natan. A todos os ouvintes. E é isso aí, né?
Seu destaque?
Meu destaque é o episódio dos Simpsons que eu vi hoje. Tava ontem, na verdade.
Porque
tava
no lugar mais legal do jogo da seleção.
No lugar do jogo da seleção. Tava muito melhor.
Pífio o jogo da seleção,
Pífio,
né?
Horroroso. A gente
vai falar disso daqui a pouco,
opa,
né?
Opa, que bom.
E pra fechar o nosso elenco, Natan Vitor. Boa tarde, Natan. Eu peço desculpas por não ter te chamado pra almoçar. Um amigo ouvinte que não está nos ouvindo. Natan está bravo com o grupo, porque foram todos almoçar no McDonald's e ninguém levou eu.
Menos comigo, porque eu falei que eu ia almoçar lá.
Falaram, iremos comprar o lanche para a viagem e voltaremos pra cá. Nos aguarde. Eu fiquei esperando eles pra comer e não tinha ninguém. Eu fiquei esperando meia hora com uma fome miserável. Me senti na África e descarado. Cheio de comida.
Ô, da Bergamota, vamos falar aí o que, que é o seu destaque pra hoje.
Ah, meu destaque pra hoje é que eu troquei de cabeleireiro, né?
Trocou?
Troquei de cabeleireiro.
Tô vendo.
O outro não gostava dele, eu pedi pra ele tirar um dedo do meu cabelo, ele cortou na vertical. Aí já é difícil, né? Mas em relação ao futebol, em relação ao futebol, meu destaque é o Flamengo, né? A briga dele com o Corinthians, ainda nem começou o jogo, eles já estão se odiando, como sempre. Porque... o Andrés é polêmico e o Bandeira de Melo também é chorão, então aí fica complicado.
Exatamente. Hoje é quarta-feira, Natan, dia 12 de setembro, dia do quê?
Dia do trator e dia da recreação, o que não faz o menor sentido, mas como não tinha data sobrando, botaram aí mesmo, porque ninguém liga pra trator, e ninguém liga pra recreação mesmo.
E na trator verdade, e criança não dá muito certo.
Dá meio errado. Se o trator ficar por cima.
Com apoio da Rádio Fian Faan, declaro início do Arena Fian. Começando nosso programa neste fim de tarde de quarta-feira com muita risada, muitos cortes neste programa, né? Exatamente. Com os destaques do futebol, começando com a Copa do Brasil, Natan, Flamengo e Corinthians, Maracanã lotado?
Maracanã lotado, a torcida ainda acredita, o elenco não, mas a torcida tá lá. Vamos ver o que dá, né? O Flamengo ele tem um elenco bem melhor do que o Corinthians, acho que isso é fato. O elenco do Flamengo é um dos melhores. E entre os times grandes, o Corinthians está com um dos
a
piores
quarta
elencos.
Força novamente, né?
Olhando só para São Paulo, porque se a gente expandir para o Brasil inteiro, tá atrás dos dois do Sul,
eu
dos dois
digo
de Minas.
Na semifinal do...
Ah, sabe.
Na semifinal da Copa do Brasil, é da quarta, o Corinthians é a quarta força.
Sim, mas até então, né, não dá para duvidar do Corinthians, principalmente depois do ano passado. Ele já era a quarta força e fez o que fez, né? Levou o Brasileirão.
E o Paulista.
E o Paulista. O Corinthians, ele compensa a falta de técnica com a raça. Isso nem sempre é o suficiente. Mas quando você enfrenta um time como o Flamengo, que não entrega, dependendo do jogo, tanto quanto pode, pode vir a ser o suficiente. Pode ser o suficiente para eles vencerem o jogo. Até porque eles jogam por uma bola. O que ajuda o Flamengo é que a ida e volta, 180 minutos, colabora para o time que tem o melhor elenco. Mas ainda assim, dependendo do resultado de hoje, o Flamengo foi eliminado no Maracanã pelo Cruzeiro, na Libertadores. Não na casa do Cruzeiro. E se o Corinthians leva hoje o jogo, na arena eu não acho que o Flamengo consiga. Porque a torcida cria um caldeirão, a torcida do Corinthians. Por mais que o Corinthians ele não tenha tão bons resultados assim na arena, em específico. Vai ser um jogo complicado. Um time tem muito potencial, mas não entrega. O outro time não tem tanto potencial, mas se entrega. Então realmente vai ser um bom jogo.
Conheceu sua opinião desta partida?
Então, eu acho que pode ser um jogo muito parelho, seguindo o que o Natan falou de entrega. Se o Corinthians compensar na entrega o que o Flamengo não compensa, da vontade de jogo e de... que nem o Corinthians joga por uma bola, vai ficar na defesa, num Maracanã lotado, onde o Flamengo com certeza vai para ataque até pela característica dos seus jogadores, o Corinthians pode tentar ganhar. Eu acho que o Flamengo ganha, baseado na qualidade e no jogo que o Corinthians fez contra o Palmeiras.
Mas ainda não garante a classificação.
Sim.
Sim, claro, não garante a classificação. Depende muito do resultado também. Uma goleada é muito difícil de acontecer, mas caso aconteça, complica pro Corinthians em casa. Imagina, precisar fazer 3 gols no Flamengo dentro da Arena Corinthians.
Sim.
Ia ficar complicado. E, enfim, eu acho que é isso. O Flamengo tem condições de ganhar, mas depende da entrega, depende da vontade dos jogadores. E o Corinthians me assusta um pouco pelo jogo que fez no Clássico. Que além de não ter um time um jogo covarde, além de não ter um time tecnicamente bom, ele não foi pra cima. Ele não teve vontade de vencer como tem tido nos últimos anos.
Mas foi como a gente disse segunda-feira. O Corinthians, se você for olhar pro Clássico, ele teve muitos pontos negativos. Foi o meio campo, essa criação, né? O Jadson foi nulo na partida, que é o cara que pensa na partida. Como diz o Gustavo Vilani, é o cara que pensa com os pés. Porém, se a gente for destacar um lado positivo do Corinthians nessa partida, foi exatamente a defesa, né? Apesar do Palmeiras ter vencido o jogo por 1-0, o Corinthians até aguentou a pressão do Palmeiras no primeiro tempo e no segundo também. O gol, pra mim, acabou ainda tendo... o gol do Palmeiras foi uma falha do Del Santos. O Del Santos falhou na marcação e o Daverson é artilheiro, cara. A bola sobrou e ele guardou. Mas o Flamengo é isso, cara. Acho que o Flamengo vai partir pra cima do Corinthians hoje. Você acha a mesma coisa também, Chikungunya?
Ah, eu acho. O Flamengo, ele vai se impor, com certeza, pra cima do Corinthians. Até porque o Jair Ventura agora, ele vem com uma filosofia diferente da que o Osmar Loss tentava impor. Que é uma filosofia do quê? Num futebol mais disputado por uma bola só. Ele vai querer... Ele vai trabalhar todo o time dele pra atacar... Numa única chance que tiver, que é o que o Osmar Loss não tinha.
E era o que o Carilli tinha.
O que o Carilli tinha e que vem sendo o futebol que o Corinthians vem ganhando títulos há anos.
Sim.
E aí, o Corinthians ele vai trabalhar nesse jeito. O Flamengo vai ter que suar muito a camisa para tentar passar por essa defesa do Corinthians. Até porque é muito mais fácil você construir lá atrás na defesa e depois se aprimorar o ataque. Aí vai ficar... Eu acho que vai ser um jogo que vai ser ataque contra a defesa. O Flamengo vai dominar o jogo, mas vai parar muito na defesa do Corinthians.
É verdade, é verdade. O Corinthians que foi pro Rio de Janeiro apoiado por alguns milhares de torcedores que foram lá no aeroporto, na frente do Hotel Puma, receber a torcida, porque o aeroporto de Guarulhos disse que os corinthianos iriam quebrar o aeroporto se tivesse igual em 2012. Aí transferiram pra pista o recebimento do time, teve aquele recebimento, festa, sinalizador,
os jogadores
passaram, aquele negócio e tal. É isso que, pelo menos, eu gosto disso porque motiva os jogadores. Isso é exemplo de vários jogos do Corinthians no decorrer dos últimos anos. Contra o Palmeiras duas vezes, o Corinthians faz treino aberto e ganha o jogo pela essa motivação da torcida. Tem também contra antes do São Paulo, e agora essa antes do Flamengo. Nathan, você pediu pra falar?
Sim, pedi. Muito obrigado pela oportunidade.
De nada, meu querido. É uma honra ter você aqui no Arena.
Em relação ao Flamengo, o Flamengo ele vai precisar pressionar, assim. Eu acredito que o Flamengo vai pra cima, ele vai dominar o jogo. Mas isso não é sinal de vitória pro Flamengo. Ele fez isso em outros jogos e não venceu. O Flamengo ele chuta muito a gol, mas marca poucos. E o time do Corinthians não é um time que te dá muitas oportunidades de chutar no gol. Então o Flamengo vai ter que melhorar o aproveitamento dos chutes dele. E de um jogo para o outro isso não acontece, isso demanda muito treino. E o Flamengo vem tendo problema no ataque e o time vai vir desfalcado. Paquetá tá lá batendo na galera de El Salvador ainda, então vai ser complicado esse jogo. Eu não acredito que tenha uma goleada, eu acho que mesmo se o Flamengo vencer vai ser um placar reversível para o Corinthians na arena.
Você tem as escalações aí, meu querido Nathan? Tá abrindo agora, né?
Tenho. Primeiro aqui pela do Corinthians.
Com três volantes, né?
Com três volantes. Aqui teremos no gol o Cássio. Lateral, Danilo e Fagner. De zaga teremos Henrique e Léo Santos. No meio campo teremos Ralf, Gabriel, Douglas e Jadson. E no ataque teremos ali Cleison e Romito Romero.
Então a gente vai jogar sem atacante, né? Sem dois atacantes.
Que isso, Romito.
Romito, o monstro. Mas o Romero não é o assunto agora, mas eu considero ele um jogador que entrega. E nessa posição assim, centralizada, eu acho que ele rende bem.
E a defesa do Flamengo não é lá essas coisas, né?
Vale lembrar isso, a nossa defesa por vezes é o Diego Alves, apenas.
E a escalação do Flamengo, você tem aí?
Tenho tudo aqui, meu querido.
Que isso?
No gol, nosso querido Diego Alves, saudades Muralha. De zaga, Léo Duarte, Hever. De laterais temos o René ou o Rodinei. Não, o René e o Rodinei, ou então o Pará no lugar do Rodinei, ainda
o
não
René,
certeza.
O René que é o lateral cachumba, né? Quando desce. Um perigo.
É um perigo pro time dele mesmo. É igual a Kashuma, né? Quando nada é sem você, você que tá em perigo.
Exato.
No meio campo teremos Cuellar, Diego e Lucas Paquetá ou Arão, muito provavelmente o Arão, porque o Paquetá jogou ontem.
E pode ter a lei do ex,
hein?
Pode ter a lei do ex.
Pode ter a lei do ex, verdade.
Essa é a diferença.
E no ataque teremos Vitinho, o goleador do Mengão.
40 milhões.
40 Ribeiro, milhões.
Muito bem gastos. Everton Ribeiro e Uribe ou então o Henrique Dourado.
Uribe que tem nome de remédio pra criança.
É um que perde gol e o outro que só faz de pênalti.
É verdade. Ah, se é o Flamengo, vai ter muito pênalti, né? Opa. Aliás, eu acho que o Flamengo e Corinthians vai ter muito pênalti, né? Meus amigos, um caso que chamou muita atenção essa semana ainda neste jogo foi o Fagner, né? Que foi o lateral do Corinthians foi convocado para a seleção brasileira para defender o time nos jogos contra Estados Unidos e El Salvador. Porém, uma lesão tirou o lateral dos jogos. Acabou sendo cortado e a esperança era de 20 dias de recuperação. Fagner se recuperou em 12 e vai jogar amanhã. O que aconteceu com a diretoria do Flamengo, Nathan?
Aliás, o Fagner não vai jogar hoje?
Ele vai jogar.
Então, você falou amanhã.
Você falou amanhã.
Perdão, hoje.
Informação, né?
Então, a diretoria do Flamengo ficou bem revoltada com essa situação. Acredita que foi parcial devido à passagem do Tite e toda a sua comissão técnica pelo Corinthians e pelo relacionamento muito bom que eles têm lá dentro. E falou que se pretende denunciar o Corinthians caso o Fagner seja escalado.
Como
o Fagner já está escalado.
Vai na justiça.
Sim, e vamos ver se eles realmente vão fazer essa denúncia, né? O Fagner já está escalado, mas até agora ainda não saiu nenhuma notícia sobre.
Aviso já que o Flamengo não vai ganhar na justiça.
Eu também acho que não.
Vai
até porque tem o
tem
o exame.
Tem o laudo, cara.
Tem coisa, 20 dias dá pra tirar. Geralmente eles anunciam
é que
um pouco mais de tempo.
O Flamengo,
né,
está fazendo esse alarde porque é o, tipo assim, o Fagner pro Mantuan. Não é que o Fagner seja o Messi, mas o Fagner é o Fagner e o Mantuan é o Mantuan.
Sim.
Né?
É, muda muito. Imagina o Vitinho no
Exatamente. Só que aí eu pergunto o seguinte. O Pedro Henrique também machucou contra o Colo-Colo, uma lesão no joelho, 3 semanas fora. Já se recuperou em 12 dias. Não sei porque o Flamengo não está fazendo tanto alarde assim.
Isso
não
é natural.
Eu acho que, tipo, o futebol ele tem que parar com essa chatice, sabe?
Muita chatice. Acontece. Na Europa isso também acontece. Quem lembra de algumas temporadas atrás, o Davi Luiz, ainda pelo PSG, ele se recuperou bem antes do previsto e conseguiu enfrentar o Barcelona na Champions League pra tomar aquelas lindas canetas do Suárez.
Eu volto pra tomar 6 gols.
Eu volto ainda mais no tempo. Na Copa de 98, o Romário foi cortado e na época todo mundo disse: ah, o Romário não tem condições de jogar. Quando o Brasil estava nas oitavas de final, que eu não vou me lembrar contra quem.
Até porque
eu lembro.
Você era nascido na época?
Não, vou falar. Não, eu não era nascido, mas agora eu acabei de lembrar de uma data histórica, que eu fiz uma homenagem pra Thaís Coelho, abraço Thaís Coelho, porque ela nasceu no dia de Brasil e Chile, oitavas de final de 98. Então, Brasil e Chile, e nas oitavas de 98, dia 27 de julho, o Romário jogou uma partida amistosa, Vasco e não sei contra quem, na época que o Vasco era patrocinado até pelo SBT, que ganhou a Copa João Avelange, que não sei o quê. E aí todo mundo ficou: ah, mas o Romário tem condição de jogar, por que, que não ficou na seleção? Sim.
E eu trago um outro exemplo. Na Copa de 2018, o jogador Fred pelo Brasil... Ah, não, peraí, esquece. Rolou uma dúvida aqui.
Tchau pra lá. Ok, mas era isso aí que você ia falar?
Acrescentar essa notícia, só que o Andrei Sanches, do Corinthians, pouco polêmico, né, fez piada em relação a isso.
O Sanches,
ele fez piada em relação a isso, né? Falou que o Flamengo tá sendo chorão e tá de mimimi. E fez críticas pessoais à Bandeira de Melo.
Ah, falando... o André Sanches também é outra piada.
O André, ele é bem hipócrita.
Ele paga de
falastrão,
normal, mas...
É,
não faz nada.
Mas é isso aí, meus amigos. Antes da gente terminar esse papo aqui, palpites para Corinthians e Flamengo. Primeiro com o Vitor Cunha.
Flamengo 2-1.
Ah, o Corinthians vai fazer um gol fora?
Vai dar na mesma.
Muito obrigado, Cunha.
Vai dar na mesma, não é critério
que não
de
tem
desempate.
Não
é, né?
Deixa eu
não.
Dizer critério de desempate, mas acho
desanimou
que
desanimou algum integrante aqui da
mesa. Verdade.
Mas eu acho que deveria ser critério, sim. Pra mim isso conta muito, jogo gol dentro e fora.
Pra mim é inútil, mas...
É inútil, porque ao invés de o time de fora tentar fazer um gol, ele se fecha.
Se existisse isso na Libertadores, o Corinthians tava fazendo ficar difícil aqui ainda com o Palmeiras. Mas você, Chikungunya, seu palpite?
Eu acho que...
Você acerta, hein?
Eu acerto. Eu cravei a eliminação do Corinthians aqui na Libertadores.
E o resultado do Palmeiras também.
Palmeiras?
Você cravou 1-0.
E o resultado do meu horóscopo também.
Que fenomenal.
Tá, pode falar aí,
Chico. Eu acho que, apesar do Corinthians tentar se defender, ele se defende muito bem, mas eu acho que vai ser 1-0 pro Flamengo. Gol de Henrique Dourado. Se jogar, né?
Muito
mas
bom.
Acho que vai ter gol dele. Ah, de pênalti, 100% de pênalti. Olha, não tem outro jeito que ele faz gol.
Ah, eu achei muito nivelado essas palpites.
Então fala 5x4.
Não, vai ser 1x0 pro Corinthians, gol do Fagner impedido e de mão. É isso aí. Ó, eu cravei aqui, viu?
Você põe o seu na reta?
Põe o meu na reta. Mentira, galera.
Só não continuou na frente.
Continuando.
Eu não preciso dar palpite, não, gente.
Continuando o assunto ainda Copa do Brasil. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro hoje no Allianz Parque. Vitor Cunha tá aqui pra falar com a gente. Vitor Cunha, que não é palmeirense, mas sabe de tudo do Palmeiras. Vitor Cunha, fala pra gente aí como é que o Porco vem pra esse jogo contra o Cruzeiro. Vai dar show lá no Allianz Parque?
O Palmeiras vai vir com o time titular.
Sempre
time...
tem show no Allianz Parque, né? Que geralmente não é o time que tá jogando.
É por isso que eu falei isso. Sempre muito obrigado, Natan, pela sua leitura fantástica.
Cara, ele vem com o time titular dessa vez. Ele jogou com 3 titulares contra o Corinthians, que foram, se não me engano, foi o Everton, o William e o Thiago Santos que jogaram contra o Corinthians. E agora ele vai tentar, né? Ele quer ganhar as Copas. Ele tem poupado o time no Brasileiro, ele, o Felipão, tem poupado o time no Brasileiro pra tentar ganhar nas Copas.
E não tá dando muito certo esse negócio de poupar time, né? Tá dando muito certo.
Tá,
né?
Dando certo. Incrível, por incrível que pareça, está dando certo. Porque geralmente quando o pessoal tenta poupar o time do Brasileiro, ele toma pau.
Pô, o time do Corinthians, ó. Zaga, Marlon e Wilson. Pode continuar aí.
Felipe Melo joga hoje?
Não, o Felipe Melo, pra variar, suspenso.
Tá suspenso, pô. Ele quase hoje fez uma tatuagem no maluco lá.
Não, mas não, é Libertadores.
Ah, é Amarelo.
Pode continuar.
O Felipe Melo tá suspenso por amarelo.
Amarelo. O jogo, lógico.
Só pra você ver que ele tá evoluindo, né?
Sim. Uma vez é que eu falo assim porque o Felipe Melo faz tanta merda
ele
que
o
Davidson com isso na cabeça.
Ele e o Davidson, pau, pau.
É, exatamente. Mas aí, o Cunha, o Palmeiras tá escalado pra esse jogo? Você tem a escalação aí na sua mão ou o senhor não está preparado?
Eu tive duas escalações. Se você não tiver,
eu tenho duas escalações.
Que isso? Fala primeiro do Cruzeiro.
Do Cruzeiro?
Já mandando um abraço pra Mari, nossa cruzeirense amiga, que sempre
grande
nos ouve.
Amiga, grande Mari.
Continua aí.
O Cruzeiro pode vir, é provável, porque o Dedé jogou ontem. O Cruzeiro vai tentar trazer ele pro jogo, mas é muito complicado.
E te trago uma informação quentíssima. Que o Paquetá e o Dedé, quando eles pegaram o avião, disseram que estavam muito cansados e não sabiam se iam jogar.
Então,
pode continuar.
Tem esse problema, mas o Cruzeiro, então, tirando o Dedé, provavelmente é Fábio, Edilson, Murilo, Léo e Egídio. Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta no meio de campo. E Raniel no ataque, podendo ter a entrada do Barcos. O Raniel treinou ontem no CT do São Paulo no lugar do Barcos.
Vou contar um negócio pra vocês. Eu acho que esse jogo vai ser bom pra caramba.
Também acho que vai ser bom pra caramba
esse jogo. Os dois jogos, inclusive.
Vai ser mais disputado e vai ser mais aberto. Mais chance de gol.
Apesar do Cruzeiro ele ter um time mais defensivo, ele é eficiente no ataque.
Ele tem pela qualidade, né?
Muito, sim.
Com muita qualidade.
E...
Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta.
Exato.
Cunha, recorde a minha memória. Foi ano passado ou ano retrasado aquele show de Cruzeiro e Palmeiras 3x3 no Allianz Parque?
Ano passado.
Ano passado?
2017. Foi só um instante. Foi nas quartas de final.
Né? Quartas de final, né?
Que o Cruzeiro abriu 3x0 no primeiro tempo e o Palmeiras conseguiu buscar o empate no segundo tempo.
E o treinador era?
O treinador do Palmeiras era o... Era o Cuca.
O Cuca, né?
Era o Cuca ainda, ele não tinha caído.
E o... No jogo de volta...
ele veio a cair muito pouquinho.
No jogo de volta, o Palmeiras perdeu, né?
Foi 1x1.
Aí
ainda tinha
a regra do gol fora.
E o Cruzeiro passou. Se não me engano, foi quando o Cuca caiu.
E o Cruzeiro acabou sendo campeão.
É, o Cuca acabou sendo
campeão, que tem essa curiosidade. Quem passa de Palmeiras e Cruzeiro quando eles se enfrentam na Copa do Brasil é campeão.
Ah, então, interessante.
É, eu sei disso.
Parabéns ao Palmeiras.
Eu sei disso.
E a escalação do Palmeiras, Cunha?
Provavelmente é o Everton, o Mike, Edu Dracena, Antônio Carlos e o Diogo Barbosa. Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés no meio de campo. Dudu, William e Borja. O Borja coloca como dúvida porque ele tinha machucado no posterior da coxa. É complicado de recuperar e faz pouco tempo que ele tinha machucado.
Se, então, se ele não entrar hoje, é quem? É o William?
Provavelmente entra o Johan. E aí joga o William pro meio.
Ah, tá.
O William já tá escalado de qualquer maneira. Ele vai jogar ou aberto pela direita se o Borja jogar, ou no meio caso o Borja não jogue. Aí você coloca o Johan e completa o time.
Exato. Pergunto pro Natan aqui, especialista em Cruzeiro. O Cruzeiro vai ser bicampeão, Natan?
Depende. Se o Flamengo passar, ele vai. O Cruzeiro, ele, pra mim, ele é um time muito forte. Ele tem chance de levar esse título, sim. É, tem uma proposta de jogo muito bem definida, tem um elenco excelente e o Mano Menezes já tá lá há muito tempo. Ele tem aquele time no bolso dele. Ele sabe conduzir todos. Pra mim, Mano Menezes no Cruzeiro e Renato Gaúcho no Grêmio são os técnicos que melhor controlam os seus vestiários. São os técnicos com maior controle sobre o seu vestiário. E isso com certeza conta muito. O Felipão tá mandando muito bem, tá fazendo um excelente trabalho, mas ainda assim, o tempo junto com os atletas ainda é pouco.
Apesar de ter todo o respeito de um técnico campeão mundial.
Lógico, isso cara, ajuda muito. O cara é um avô, velho. O cara tem que ter respeito.
O cara é um avô e o cara é mais
bandido do que qualquer um. Não tinha respeito de ninguém.
Mas ele xingava o Somália, isso aqui é o quê?
Mas, por exemplo, Felipão, você olha para um currículo dele, você olha pro cara e tipo, ele foi campeão da Copa do Mundo. É um pouquinho complicado.
Você e a história dele com o Palmeiras em si, né?
Que nem falo, ele é maior do que qualquer jogador que tá dentro daquele elenco, dentro do Palmeiras.
Exato.
Exclusivamente dentro do Palmeiras, ele é mais ídolo da torcida do que qualquer um que tá ali. Então, a última voz, ele tem a carta branca pra conseguir
usar. É uma hierarquia natural, né,
que vem. É uma hierarquia natural. Ele fala que ele tá se sentindo em casa, ele se sente palmeirense. Ele virou palmeirense com o tempo.
Sim.
E por isso, muito por isso, ele tem essa carta branca, que eu falei, de poder mudar o time pra time A e time B. Ele consegue fazer isso, tem a carta branca da diretoria pelo peso. A torcida não vai brigar com o Felipão.
E além disso, também tem os méritos da diretoria pelas excelentes contratações, né? O elenco do Palmeiras é muito bom.
Sim, com
tem
certeza.
Tem um time excelente. Eles têm um elenco A e um elenco B.
Tanto que eles conseguem estar bem nas três competições, tanto na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro.
Sim, é diferente, por exemplo, do Flamengo. O Flamengo tem muitos bons jogadores, mas ele não tem dois elencos completos, não.
O time reserva do Flamengo já é mais complicado, não é? Sim, igual o Palmeiras que tem três.
O time titular do Flamengo tem problemas, os dois laterais não são de tanta confiança assim.
Sim.
O René você até confia, poderia ter alguém melhor, mas com certeza poderia ter alguém bem pior. Mas do outro lado, Rodinei e Pará são as opções. Então
é
você vê, o Flamengo ele contratou muitos jogadores bons, mas ele não montou dois elencos. Ele montou um elenco bom, com falhas e possíveis substituições para algumas funções.
E ainda alguns
funções
que vieram no Flamengo que foram taxados como grandes contratações não demonstraram ainda.
O
caso de Giovani.
Exato. Mas vocês falavam em respeito de treinador. Esse era o respeito que o técnico que você disse, o
Joel Santana,
tinha pelos seus atletas do Botafogo. Era um respeito espetacular nessa época, né, meus amigos?
O respeito voltou nessa época?
Ah, o respeito tinha muito nessa época.
Tanto quanto do Marcon pelo Rodrigo Dourado.
Exato, exato. Mas agora, trocando o assunto... Ah, vamos falar aqui rapidinho, antes de terminar esse assunto. Seus palpites?
Palmeiras 2-0 no Cruzeiro hoje. Segue.
Segue. Você chegou
eu acho daí, que hoje vai ser 2-2.
2-2?
2-2.
Acredito que vai ser 2-1 Palmeiras.
Eu, já que eu não pode repetir o resultado aqui, eu ia falar 2-1, mas você me cortou. Eu vou falar 3-2 pro Palmeiras. Um jogo de muitos gols, aberto e etc. É.
Indo contra o que tem acontecido. Cruzeiro e Palmeiras têm tomado poucos gols.
Exatamente. Exato. Mas esse jogo pode ser um rio.
O diferentão.
Exatamente. Agora falando de seleção brasileira. Num jogo que ninguém ligou, até o Chico... Você assistiu Simpsons ontem, Chico?
Tava legal o Simpsons ontem. Bart lá, ele tava adolescente lá, por incrível que pareça.
Ah, aquele que ele tem uns mullets, né?
Não, pior que esse era da última temporada já.
Ah, já tá adolescente? Já...
Não, ele fizeram...
Caraca. Ele cresceu finalmente, depois de 30
finalmente?
Anos.
Fizeram mais um daquele que ele virou
a adolescente. A Meg agora é criança, não sei
se a Turma da Mônica cresceu, por que que o Simpsons não pôde?
Exato. Adorei a Turma da Mônica idoso. Jovem, inclusive.
Turma da Mônica Jovem. Vai ter, inclusive,
a
Turma da Mônica adulto.
Maravilhosa. Vamos continuar aqui o assunto Brasil. Meu querido Natan, teve dança do pombo ontem?
Nossa. Teve dança do pombo do nosso querido Richarlison, centroavante sensacional e muito promissor. Fez dois gols lindos, dois gols de centroavante. O primeiro gol foi um chute sensacional, que ele encaixou maravilhosamente. O segundo gol, ele pariu ali, porque eu não vi a chance de gol, eu não vi uma chance clara de chute ali. Mas ele, com o faro de artilheiro dele, mandou ver, fez um golaço. E ajudou muito o Brasil, sendo com certeza um dos melhores nomes desse jogo bem fraco.
E quem foi os outros que fizeram o gol do Brasil? Na ordem eu quero a ordem.
Na ordem alfabética, na ordem brincadeira.
Na ordem do...
De marcação dos gols.
De minutos.
Aos 4 minutos teve Neymar de pênalti num lance
meio
que eu não achei pênalti.
Né? Foi meio controverso esse pênalti. Igual dos Estados Unidos, meio controverso.
Eu não achei aquilo ali nem um pouco pênalti. Pra mim foi 100% na bola o zagueiro do El Salvador.
Grande El Salvador.
Aí teve o do Richarlison aos 16, depois teve nosso querido Felipe Coutinho aos 30, E aí depois veio o Richarlison de novo, aos 50, e no finalzinho do jogo, 90 minutos, Marquinhos, nosso querido zagueiro do PSG, fez de cabeça. Foram estes os gols da partida, que foi um baile do Brasil, apesar de ser um jogo bem fraco, que ninguém se importa.
É, mas esse é o jogo. É aquele famoso jogo que o El Salvador entra em campo pra perder motivado, né? Aquela famosa, vamos perder...
Caímos no pé,
vamos perder,
só tomamos 5.
É, vamos perder motivado,
com
né?
Com certeza.
É, mas... Ô, Cunha, é um assunto que tá todo mundo pegando no pé aí, você pode falar como ninguém. É, a CBF tá sendo bem questionada por causa desses amistosos que foram feitos, né?
Cara, eu pergunto, qual a utilidade de você fazer um amistoso contra El Salvador depois de você perder pra Bélgica na Copa? O Brasil não faz amistosos com times europeus. Eu sei que tá tendo a Nations League, é um pouco complicado conseguir datas com eles agora. Com eles agora, meu Deus. Mas, tenta fazer jogos com times que jogam de maneiras diferentes. Você fazer jogos com os times aqui da América, as seleções da América, não muda muita coisa. É o que o Brasil vai ter pela frente... E vai continuar nisso, vai continuar ganhando aqui.
É que esses jogos, eles são feitos por dinheiro, né?
Não, e detalhe Sim. que o próximo jogo do Brasil é contra a incrível, a imponente Arábia Saudita.
E a Argentina totalmente...
Ah, esse jogo vai ser um estouro, hein?
E totalmente... A Argentina vai totalmente desfalcada, né?
Sem Com Messi.
Já é tudo.
Já acabou.
Sem Messi,
Só que esses...
Time.
Sem Messi, sem treinador.
Esses amistosos, eles dão muito dinheiro. Até tava vendo aqui, o do Brasil, mais de 40 milhões.
É. Mas conseguiu... esses dois conseguiram dar dinheiro? Porque
conseguiu
a questão...
Dar dinheiro. Porque... O problema foi o público.
É, exatamente
público
isso que eu ia falar. Porque os dois jogos que o Brasil teve não encheram nem o anel inferior.
Sim.
Sendo que... anos atrás encheu o estádio inteiro.
Porque foi nos Estados Unidos contra a seleção deles, né?
Mas então. Eu digo, o Gabriel, por causa dos patrocínios, etc, rendeu Sim. muito dinheiro. Meu, com esse salário que eles ganharam, eu decoro o calendário da Coreia do Norte de trás pra frente, meu pô. Tá de sacanagem. Mas e, o que você quer falar aí, Nathan?
Não, mas eu acredito que o público pequeno tem algum erro de marketing aí. Porque geralmente quando a FIFA ou a UEFA leva jogos pros Estados Unidos em pré-temporada, tem bons públicos. Quando eles levam lá, por exemplo, alguns anos atrás, teve Real Madrid e Manchester United. Tudo bem aqui. Real Madrid e Manchester United. É. Mas Brasil é um país com história. E tem um dos maiores jogadores do mundo no momento, que é o Neymar, apesar de ele estar embaixo.
Bem baixo, né?
Bem
tá
baixo.
Bem toda hora.
Então, acredito que teve um erro de marketing. Porque esses jogos de clubes, que não tem o mesmo apelo de jogos de seleção, principalmente para países como os Estados Unidos, que não acompanham o futebol, então eles ainda vivem a mágica do esporte mais do que os outros, nos poucos momentos que eles vão viver isso, para mim é um erro de marketing. Os outros jogos de clube conseguiram encher estádios lá, estádios grandes. Então...
Para você ter uma ideia, a gente pega de exemplo nível a seleção do Peru. O Peru enfrentou a Alemanha...
Cuidado com o presidente deles, hein?
Não, agora falando sério, o Peru enfrentou a Alemanha e a Bélgica. Imagina se o Brasil tivesse feito amistosos desse nível.
Exato.
Seria algo mais...
Produtivo.
Mais produtivo. Eu acho que o próprio Estados Unidos não é tão questionável.
Vamos
nos Estados Unidos,
vou
enfrentar quem? Estados Unidos.
Não, não é tão questionado, mas os Estados Unidos nem pra Copa foi.
Não, eu sei.
Ele está num momento de renovação.
Só que eu digo, por isso, mas eu digo, os Estados Unidos tem mais cultura que El Salvador no futebol.
Com certeza.
E aí, tipo, eu coloco pra vocês assim... Pegar os Estados Unidos, tudo bem. Poderia ter uma seleção ali do mesmo nível, sei lá, pegar o México.
Exato.
Pegar...
Só dali de cima.
O
Chile. O Canadá também.
O Uruguai,
são seleções
bom,
competitivas, sim.
Lógico.
Lógico.
Uma seleção que possa Pega ser um time que não seja bom, mas que seja organizado. O Japão tem time organizado, indo para outros lugares do mundo. A Austrália tem time organizado. Não são times com potencial para vencer um Brasil nunca, mas isso nem os Estados Unidos tem. Mas pode entregar bons jogos, são times organizados.
Pode fazer um desafio um pouco maior.
Exato.
Com certeza.
Algo que vai ter muito mais utilidade.
Fazer um teste muito bom pra tentar ganhar Sim. título.
Não, e outra também.
Anos.
O Tite, você tem dois jogos pós-Copa, jogos contra El Salvador e Estados Unidos, que não vão acrescentar em nada, só atrapalha nos campeonatos aqui. Aí o Tite leva Neymar,
Ele leva o time titular
pra enfrentar o El Salvador. Eu não acho nesse... Meu, você pode apostar num momento de renovação agora e levar jogadores até mais do que ele levou. Ele levou pouco ainda. Eu acho que ele poderia levar muito mais, ter uma gama grande de jogadores.
Jogadores como o Richarlison, que ele levou, mas leva Sim. também, por exemplo, o Lucas Moura lá. Que tá jogando bem.
David Neres,
exato.
Malcom acabou de ser contratado
Sim.
pelo Barcelona.
Aquele brasileiro que joga na Liga Portuguesa, esqueci o nome, Jonas, eu acho.
O centroavante do Benfica.
É ele mesmo.
É que ele é...
Esgrenado.
Mais avançada.
Não, ele poderia, trabalhar
exemplo,
outros jogadores aí.
Copa América.
Sim.
Ele poderia testar esse tipo de coisa, mas ele prefere levar o time que...
Parece que ele tá querendo garantir
Há uns anos atrás levaram
dele.
O Ricardo Oliveira. Há uns anos atrás levaram o Ricardo Oliveira, porque não pode levar o Jonas, gente.
Exatamente.
É. se o papo tá bom, o papo tá gostoso, mas a gente vai ter que ir pro comercial, né? Mas sim, antes da gente ir pro intervalo, piada do Natan! Natan, só piada!
É uma história baseada em fatos reais, aconteceu comigo na época que eu vivia lá no Mato Grosso do Norte. É, eu tinha uma fazenda, eu plantava milho lá, né? Eu tinha uma picape muito bonita, ela bem grande, uma 4x4 sensacional, andava até na água ela.
Era a Corsa, né?
Não, pô, era uma Rural.
Era uma Rural, rapaz, ela era monstruosa, ela era tão Rural que ela bebia...
A Rural, tu trocava a marcha aqui em cima.
É, ela era tão Rural que ela não bebia gasolina, não, ela bebia caldo de cana. Eu decidi viajar, né? Falei, vou viajar, cansei daqui, o Brasil tá muito chato, Mato Grosso do Norte, parece que nem existe, ninguém fala dele.
É tipo Acre, né? Um país diferente.
Tipo Acre.
Foi até a Patagônia, né?
Fui até a Patagônia, fui com a minha grande picape maravilhosa, a minha Rural monstruosa lá. Cabia 5 euros no banco do motorista, de tão grande que ela era. Tava indo lá, chegando na Patagônia, uma neblina forte pra caramba, conseguia ver nada, liguei o farol pra ver se ajudava, não via nada. Uma neblina sinistra, não via nem o banco do lado, não sabia se quem tava do meu lado era minha esposa ou o poltergeist. Aí, tô dirigindo lá, de repente veio umas lombadas que eu não vi, o carro começou a chacoalhar, né? Ah, pra que é isso aqui? Deu uns 3 minutinhos, a polícia me para. Eu nem sabia que era polícia, eu nem sabia que tinha polícia na Patagônia, pra ver se só tinha bicho lá. Sirene lá, girando, policial tudo armado. Eu pensei, rapaz, não sabia, achei que ele ia vir com arco e flecha, rapaz, da Patagônia. Aí ele veio lá com armas de fogo, pra você ver o nível do país evoluído. Veio com cara de mal, aquele óculos escuros, né, igual do Rambo, chega assim em mim. Você tem noção do que você fez? Eu, policial, acabei de chegar, nem sei se eu já entrei na Patagônia, se eu ainda tô no Brasil, eu não consigo ver nada. Mas eu fiquei curioso, eu tava andando aqui na estrada e eu vi uns pinguins. Vocês têm pinguim aqui? Policial, não, tá louco? A gente vai ter pinguim aqui na Patagônia? Pinguim só existe na Antártica, rapaz. Ainda mais aqui na estrada, o que você achou que você viu? Bom, então, já que não tem pinguim, eu acho que eu atropelei duas freiras, hein?
Não é normal. Vamos para os comerciais depois dessa piada terrível do Natan. Até daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Arena Fian.
Vem dançar pra mim, estrela do mar. Vem dançar. dançar pra mim. Como é bom te amar. É a musa do verão, calor no coração. O fogo do teu beijo traz alucinação. Musa do verão, ardente tentação. 40 graus de sonho, de desejo e paixão.
céu uma lua existe, vivendo só no seu mundo triste. O seu olhar sobre a terra lançou e veio procurando por amor. Então fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração. Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento. Sei que existe outro em seu pensamento, mas meu coração pediu pra te dizer que estou morrendo, morrendo por dentro. Estou, é tanta saudade morando em meu peito. Vida levou pra minhas fantasias, meu sonho de viver a vida. Devolva meu ar, sem teu carinho meu mundo fica tão vazio.
as noites me trazem a dor desse amor. Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida, que não senti nada com sua partida, mas com um só dedo não se tapa o sol. Estou morrendo, morrendo por dentro. É tanta saudade morando em meu peito. Vida, devolva minhas fantasias, meus sonhos de viver a vida. Devolva meu ar. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio. Os dias quentes são tão frios e as noites me trazem a dor desse amor. Me fazia falta escutar de novo, só por um instante, sua respiração.
Você está ouvindo Arena Fian.
Estamos de volta com Arena Fian. Vocês curtiram aí duas músicas que eu vou contar pra vocês, hein, meus amigos?
E uma piada maravilhosa.
Muito boa.
Vocês ouviram? O Arena Fian, ele homenageia os grandes astros da música popular
e
brasileira.
E hoje a gente decidiu sair da rotina.
Exatamente. Homenageamos Felipe Dillon com a música Musa do Verão. Onde
grande
está
bicho.
Felipe Dillon, hein? E KLB, a dor desse amor. Eu era muito fã do KLB, tinha até o óculos escuro do Kiko, aquele azul, sabe? Mentira, horrível. Mas vamos voltar ao que interessa,
bizarra,
né? Vamos falar de terminar esse assunto de futebol antes da gente trocar. Meus amigos, uma pergunta que não entrou na semana passada por falta de tempo, mas esse hoje vai entrar rapidinho. O Palmeiras é candidato a ganhar a tríplice coroa?
Eu acredito que o Palmeiras é candidato, sim. Não vou achar nenhuma vergonha se no final ele só sair com um título dos três disputados, porque são campeonatos difíceis e muito equilibrados.
E você tá no Brasil, o calendário é horroroso.
Sim, o calendário não ajuda nem um pouco.
Mas tem time.
Tá, tem time sim, com certeza. Tem técnico também. Tem tudo a seu favor. Pra conseguir a Tríplice Coroa, eu acho que é o time que com mais condições de se fazer isso. Então eu vejo a possibilidade, não acho muito provável, acho bem difícil. Só vai enfrentar time grande, só vai enfrentar time difícil, obviamente. Final de campeonato vai se enxugando, né? E realmente, na verdade, acredito que talvez o mais difícil para o Palmeiras seja o Brasileirão. Nem considero Libertadores e Copa do Brasil.
É porque no Brasileirão ele ainda precisa tirar, apesar de serem três pontos, uma derrota do São Paulo e do Inter e uma vitória do Palmeiras, matou esses três pontos. O problema é manter, né?
Sim,
e
em pontos corridos, os resultados de outros interferem. Pra você vencer mata-mata no final, depende de você. Se você se leva até a final, tá na sua mão. É simples só... assim, não importa o que tá acontecendo na outra chave, você tem que garantir a sua e garantir a final depois. O campeonato por pontos corridos, não. Independente de quão bom você jogue, talvez você não vença. Isso aconteceu com o Manchester United na outra temporada.
Com bem, perdão.
Com bem, exato.
Oh, louco.
Foi pra ver se você tava esperto.
Ah, tá.
Isso aconteceu com o Manchester United na última temporada. Jogou muito, mas não tinha como parar o Manchester City, então...
Então, tem esse problema. O próprio Felipão reclamou há mais ou menos umas duas ou três semanas, alguma coisa assim, que ele ganhava, ganhou um monte de jogos e tava em sexto, não saía da posição. Esse é o problema. Eu falei, o Palmeiras ganha, o São Paulo perde e tirou esses 3 pontos. E pra manter, se manter na liderança e conseguir segurar, e você tem que torcer pro São Paulo perder e pro Internacional perder pra poder aumentar uma distância. Se você perder e eles ganharem, pronto, já... Tudo que você
o tropeço que a gente que o palmeirense espera do São Paulo agora vai ser o tropeço que o São Paulo vai esperar do Palmeiras se o Palmeiras entrar na frente, é a mesma coisa.
Não, e outra que também tem um confronto direto entre as duas equipes daqui a, acho que 4 ou 5 rodadas. Elas vão se enfrentar ainda no Morumbi, então a chance... Tanto, acho que pode até o Palmeiras já estar na frente ainda, que aí o São Paulo que fica torcendo pro... É, torcendo não, na verdade, né?
Vai ter que ganhar.
Vai ter que ganhar pra talvez diminuir a diferença, então...
São Paulo tendo um confronto grande a cada mês, né? O Palmeiras e no dia 13 de outubro, a equipe do Internacional lá em Porto Alegre, né, Chico?
Exatamente. Pega os dois em sequência e ainda por cima, em novembro, São Paulo tem aquela sequência que foi muito proveitosa no primeiro turno, mas o campeonato vai afunilando e aí... Vai ficando cada vez mais extenso o campeonato. Se quiser, aí você vai pegar Flamengo, Grêmio, Corinthians e Cruzeiro.
Sobram os fortes.
Sobram, né? Você Exato. Vai pegar todos os times aí no, na reta final do campeonato. Sim. E aí começa aquela história de mala branca pra cá, mala branca pra lá, um time ajudando o outro aqui. Aí...
Verdade, mas...
Quem que... quer rir, tem que fazer rir.
Lembrando que muito por culpa do calendário, o físico pesa lá no final.
Com
você
certeza.
Tá chegando em dezembro, os jogadores não aguentam mais.
São Paulo tem um Nenê com 37 anos e o Diego Souza com 33.
E a CBF não ajuda.
Não é, Nathan, não dá pra curar... Câncer com aspirina,
exatamente.
Dá pra curar câncer com aspirina.
Quem é louco de ir pra guerra com escova de dente?
Não tem isso. Não tem esse negócio de meio isso, meio aquilo. Não tem, já conheceu alguém meio grávida, meio chato? Não, não existe
não.
Isso, pô.
Não, meio chato tem um monte, hein?
Ah, apesar que se tiver faltando os membros nomes? No bebê, dá pra ser meio grávida, hein? Vai
é, mas
braço.
Esse assunto a gente deixa pra depois, que agora nós vamos sair do
depois
futebol.
Depois do processo.
Rapidinho. Vamos falar aqui da Fórmula 1, meu amigo. Meu amigo Chico Gunha,
vinheta produzida
Fórmula,
ao vivo.
Ao vivo, ao vivaço. A
programa
Fórmula 1
usado.
Anunciou uma coisa bem polêmica
uma
essa
bomba,
semana.
Diria, né?
Uma bomba, né? O Raikkonen vai sair da Ferrari?
É isso aí, Raikkonen assinou com a Sauber agora por mais
que duas... falência do Raikkonen.
Incrível, véio. Era mais fácil ter aposentado.
Exato. Porque, mas olha, o pior é que o Raikkonen tá fazendo uma temporada muito boa, né?
Muito boa, tá fazendo... A última corrida dele na Itália foi uma corrida muito boa. Uma pena que o pneu acabou e foi ele junto.
No final, a questão do Raikkonen é que ele tinha que ter feito igual o Senna. Sair de repente e deixar todo
não
mundo com
fala,
um gostinho de quero mais.
Não fala assim. Não fala assim. Mas, ô Cunha, você que acompanha de vez em quando um pouco da Fórmula 1, né? Quando você
é que
tá...
ele piscou e perdeu, por isso que ele não acompanha sempre, que passou rápido.
É verdade. Tá? Nossa, mas nossa, trocar de uma Ferrari pra Sauber é complicado, né?
É um pouco, meio difícil de acontecer, né? Você realmente prefere ficar em escuderias um pouco melhores, que tem essa chance de título.
É complicado. É, meu,
é um
você vai,
difícil.
Você tá na Ferrari, ó, tô arrebentando aí, ó. Não, mano, agora eu quero ir pra Sauber, porque eu gosto de desafio.
Quero ser campeão com talvez a Sauber. Ele tá indo pra Sauber porque ele deve ter tomado muita multa por extra velocidade.
E agora esse fim de campeonato, o Raikkonen vai guiar pelo Vettel, né?
É. Vai ser aquele negócio hoje.
Igual
não,
Bottas
hoje
pelo
não.
Hamilton.
Nem
hoje
fala
sim.
Isso. Hoje sim.
Grande Barrichello.
Ô, Chikungunya, mas é isso aí da Fórmula 1 só?
É isso aí, mas
tem,
só
mas tem GP esse final de semana, não tem?
Boa pergunta, tem?
Tem, mas vou continuar, eu vou pesquisar pra você.
Rapaz, mas essa Fórmula 1 tá passando rápido, hein?
Tá passando muito rápido.
Mas diz aí que
acho que
falar.
É Singapura, né? Singapura, aí, ó. E aquele lugar maravilhoso que você tem ali na zona.
Um excelente
zona
país pro Brasil enfrentar os amistosos.
Uma dica pra CBF.
Aí, CBF, se você quiser. Aí,
sim, GP da Singapura, 9 horas
de Singapura,
da manhã.
É da
circuito
Singapura,
urbano
você
de Marina Bay.
Você poderia repetir
Maria
comigo,
Bay.
É de Singapura.
De Singapura.
Ah, boa.
Pole position é o Jack Sparrow.
Exato. É, mas o que você ia completar aí, Chikungunya?
E o Charles Leclerc, que estava na Sauber. Esse ano assinou com a Ferrari.
Ah, foi uma troca, então.
Foi uma troca, foi um troca-troca.
É, maravilhoso.
Você gosta de troca-troca, Pedro?
Depende.
Depende com quem.
Se for de roupa, não. Se for de roupa, é legal. Agora, se for outras coisas, é meio complicado. Mas agora nós vamos sair da Fórmula 1 como um jato, né, o querido Nathan?
Tão rápido quanto esses caras.
Faz mais uma vez. Exato. Agora vamos para o futebol americano. Teve 2 jogos na segunda-feira. O Chico Munha acompanhou muito bem New York Jets, o time dele, contra o Detroit
não,
Lions.
Não, que absurdo. Você tá me xingando. É o Giants, pô.
E como é que foi esse jogo aí, Chico Munha?
Bilal
o Jets
Powell
jogou bem?
Entrou na defesa e arrebentou.
Esse Bilal Powell tem um poder de penetração, né? Esse Powell não é à toa.
Mas pra quem... Pra quem, pro ouvinte que ficou constrangido, mas o nome do cara é Bilal mesmo, né?
É Bilal. Eu não invento esse tipo
ele
de coisa.
É o que mesmo? Que
Running back.
Running back.
Running back.
E sabe
ele
que é o pior?
Com a bola.
E o pior é que esse cara participa muito do jogo. Então é uma função.
Ele é o mais importante.
É o mais importante. Exatamente. Mas os Jets vêm aí por vencer o time dos Lions no Ford Field por 48 a 17.
E vale destacar também o primeiro passe de Sam Darnold, né?
Aham. O primeiro passe dele foi horroroso,
com
né?
Uma pick six.
Porém, eu não vou criticá-lo porque ele fez um bom jogo depois disso.
Ah, fez um bom jogo, mas o primeiro passe foi horroroso.
É, mas você prefere ele ou o Matt Stafford?
É, pode ser esse aí mesmo.
Esse aí mesmo?
Esse aí mesmo, é melhor.
É, pra quem não entendeu muito, o Matt Stafford foi interceptado quatro vezes durante o jogo.
E o Matt Cassel, que é o reserva do Stafford, foi interceptado uma vez.
Uma vez. É uma coisa inexplicável que aconteceu lá.
Inclusive, o Daniel colocou o Matt Stafford no Fantasy, né?
Ah, não, o Daniel é um imbecil, né? O Daniel é um imbecil, é. Pra ele colocar
nessa.
Uns negócios desses assim, o Daniel, ele tá maluco. Mas, pra fechar... Pode continuar.
Eu só queria fazer um comentário também interessante em relação a esse jogo, da necessidade de se ter o Bilal em campo, né? Porque sem ele, é só o Rock das Aranhas.
É sem penetração.
Exato, mas pra fechar esse confronto, os Raiders enfrentaram o St. Louis Rams. Perdão, Los Angeles Rams.
Los
Angeles,
agora mudou.
É, faz um tempinho que mudou e eu não tô muito bem notificado.
Dois, duas
mas venceu por 33 a 13 e vai liderando a divisão do meu time, né?
Que isso. Jared Goff também?
Ah,
jogou
o Goff
demais.
Tá jogando muito bem, né?
Comparação, Marshall Lynch, você viu o touchdown do Marshall Lynch? Que ele foi rebocado pra endzone. Empurraram ele até lá.
Você colocaria... Ele. Muita gente tá colocando os Rams como favorito pra ganhar a NFL. Você colocaria essa situação?
Eu colocaria. Eu achei deles um dos favoritos pra ir pro Super Bowl.
Junto com os Patriots, eu acredito. Pra mim, os Patriots, eles estão sempre favoritos. Eu como Real Madrid na Champions.
Ah, não. Eu acho que o Jets também pode ir. O Bilal pode ficar lá em cima.
O Bilal vai levantar esse time, hein?
Sucesso total.
Exato. Pra fechar o nosso programa de hoje... O time do Vasco da Gama sofreu um processo ontem. Do meia Wagner, porque o Wagner colocou o Vasco na justiça alegando que o Vasco não pagou o seu FGTS, o famoso fundo de garantia, né? E o Vasco está com a folha salarial em dia, porém, direito de imagem, fundo de garantia, essas coisas, o Vasco não paga. E o Wagner entrou na justiça, ganhou, o Vasco vai recorrer e o Iago Pikachu iria entrar porque também está atrasado, porém o empresário dele não deixou. Mas você vê a situação do Vasco, né, Nathan? Brincadeiras à parte aí do seu eterno raiva que você tem, porém o Vasco é uma situação deprimente para um time grande, né?
Sim, é muito triste você ver um time desse tamanho. Óbvio que por ser torcedor do Flamengo eu dou risada, mas profissionalmente falando agora, é muito complicado, faz mal pro time e faz mal pro campeonato. E não é só o Vasco. O Vasco é o que está pior.
O Fluminense não pagou plano de saúde.
Ah, e o Botafogo também não está tão mal.
O Corinthians não pagou marmita, pô. Vocês querem o quê?
Não pagou nem a segurança do estádio.
Do Rio de Janeiro, então... só quem está bem de verdade é o Flamengo. Os outros três estão maus. E por culpa das diretorias. Das repetidas diretorias que vieram acabando com o time. Com os times, né? É muito triste essa situação do Vasco. E não vai mudar. Enquanto continuar com esse esquema da diretoria, essas eleições fraudulentas...
Ficar revisando o Eurico ali,
os
indicados dele.
Sim, exato. O poder ainda tá na mão dele. E vai demorar a sair.
Ele é um dos generais. E ele não percebe que isso só acaba com o Vasco.
Exato.
Ele consegue só piorar a situação do Vasco.
Porque ele não se importa com o Vasco de verdade, né? É. Ele tem aquele discurso ali pra enganar a trouxa, mas na verdade é um interesse pessoal.
E o grande problema é que o Vasco, nos últimos anos, sempre caiu ou brigou pra cair... E agora tá brigando pra cair de novo, né?
Exato, e eu não duvido que
já trocou quatro vezes de treinador nessa temporada.
Que é o segredo pra rebaixar.
Que é, exatamente.
Vai trocar mais um aí, né?
Vice-campeão carioca, perdeu até o título carioca, esse título que é bizarro, né? Desculpa, mas...
Mais um vice pro Vasco.
Mais um vice. E é uma pena o Vasco da Gama tá passando por essa situação. É os outros clubes aqui de São Paulo. São Paulo tá de folga, né, Chico?
Tá de folga. Aí só pega o jogo lá contra o Santos e ingressos esgotados na Vila. Teremos cinco pessoas pra assistir o jogo.
Exato. São Paulo e Santos descansam essa semana, então, para se enfrentarem no final de semana. O Arena FM vai ficando por aqui, amigos.
Vai ficando por aqui.
Vai ficando
tristeza,
por aqui,
hein?
Uma tristeza, mas já diria o poeta, o que é bom...
Dura pouco.
Dura pouco. Nosso programa vai ficando por aqui. Espero que você tenha curtido ter ficado conosco. Estaremos de volta na próxima sexta-feira. Vamos sextar, hein, meus amigos? No mesmo horário. Para continuar sabendo de tudo do mundo da bola, siga nossa página do Arena FM do facebook.com/arenafian, que anda mais parada do que trem em Paranapiacaba, mas tudo bem. O Arena FM tem locução de Gabriel Queiroz, Natan Vitor, Vitor Cunha e Pedro Pinto, produção dos alunos do sexto semestre de jornalismo, edição de Vitor Cunha, sonoplastia também desse homem. Que homem é Vitor Cunha?
Mil e uma utilidades.
É, igual o Alfredo. Alfredo! Direção geral de Júlio Moreno, coordenação dos cursos de rádio e TV e produção auditiva de Fernando Leme. Um grande abraço pra você que esteve aqui com a gente. Volta sexta-feira. Muito obrigado. Tchau, tchau!
Você acaba de ouvir pela sua rádio Fian Faan, o programa Arena Fian.